A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Pesquisa, que no programa de hoje vai falar sobre o campo de pesquisa em bioantropologia. Aqui no estúdio recebemos hoje a professora Mercedes Okumura, que é coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo, a USP, está aqui em Belém, convidada pelo Lebios da UFPA, participando do seminário de bioantropologia aqui em Belém. Professora, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Eu é que agradeço.
E também estamos recebendo o professor Hilton da Silva, coordenador do Lebios daqui da UFPA, que é o Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Ambiente. Professor Hilton, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
Obrigado pelo convite de vocês, é sempre um prazer estar aqui.
Para a gente começar a nossa conversa, para quem não é da área da bioantropologia, não é necessariamente da área da antropologia ou dos estudos mais voltados a esse campo, como é que a gente pode entender o que é a bioantropologia, o que, que ela busca investigar, qual é o seu objetivo de pesquisa? Professora Mercedes.
Bom, nós temos então que destrinchar esse conceito de antropologia biológica ou bioantropologia. Então, seria o estudo de grupos humanos a partir de um conceito biológico, né? Esse estudo ele também pode ser contrastado ou comparado com o que seria antropologia social. E no caso específico da bioantropologia ou antropologia biológica, é importante pensar também que nós podemos estudar grupos humanos, tanto vivos, né, os grupos atuais, quanto os grupos do passado, os grupos pré-históricos.
Professor Hilton, complementa.
Particularmente aqui na Universidade Federal do Pará, nós temos o programa de pós-graduação em antropologia, que é o único programa de pós-graduação no campo, no Brasil, que oferece essa formação específica em bioantropologia integrada à antropologia social, à arqueologia e também à linguística. E a nossa perspectiva é exatamente essa, que a bioantropologia é um campo que se soma aos outros estudos sobre os seres humanos na perspectiva de entender a nossa origem, né, e a influência que essa origem biológica tem nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, no que nós somos hoje.
E é uma tradição de pesquisa mais recente, comparado, por exemplo, à antropologia mais tradicional? Por que, por exemplo, é o único curso de bioantropologia, uma tradição mais recente de pesquisa aqui no Brasil, por exemplo?
Na verdade, essa é uma história um pouco longa. A antropologia no mundo, ela surge como antropologia física, que era exatamente no final do século XIX, para tentar entender a diversidade que existia nas populações humanas e um pouco também discutir questões relacionadas a o que se compreendia naquela época como sendo raças e como essas raças interagiam umas com as outras. Com o passar do tempo, foram se criando outros campos de estudo e a própria etnologia, que já existia também, se juntou a esse grande campo que veio a ser conhecido como antropologia. E, em diversos lugares do mundo, a antropologia tem uma tradição de integração entre a antropologia física, a antropologia social e a arqueologia. Aqui no Brasil, também começou assim, no final do século XIX, mas principalmente entre as décadas de 30 e a década de 60, houve uma separação entre esses campos e a antropologia social é que acabou saindo mais fortalecida. E, por causa disso, os programas de pós-graduação criados no Brasil a partir da década de 60, eles acabaram todos se conformando no campo da antropologia social e cultural até 2010, quando nós criamos aqui no PPGA uma experiência nova de trazer de volta a bioantropologia para o campo da antropologia e demonstrando, então, a importância de ter esse trabalho transdisciplinar na perspectiva de compreensão dos seres humanos.
Professora Mercedes, complementa.
Basicamente, retomando, né, o que o professor Hilton falou, pensando, né, no panorama brasileiro, nós realmente somos muito poucos na área de antropologia biológica. E aí, nesse sentido, eu entraria, né, o meu laboratório, o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, nós entramos mais na questão de antropologia biológica, olhando para grupos pré-históricos ou arqueológicos, né, ao passo que há outros grupos importantes, incluindo o próprio Lebios, né, na qual onde também se inclui o estudo de grupos recentes ou grupos atuais, né, grupos humanos atuais. De toda forma, é importante, então, enfatizar que essa é uma área bastante reduzida no Brasil, né? Não obstante uma área muito importante, né? Para entender e, como eu já falei anteriormente, inclusive complementar o nosso entendimento sobre grupos humanos, não só do ponto de vista social, que seria a parte da antropologia social, mas também sob esse ponto de vista da biologia, né? Então, como que a evolução humana consegue, então, explicar, né, o que nós nos tornamos, como que nossa espécie evoluiu e assim por diante.
E ela é necessariamente uma área transdisciplinar, interdisciplinar? Como é que ela lida com esses saberes, os conhecimentos, as contribuições que podem vir, por exemplo, da área de humanas, da área de biológicas? Como é que vocês veem a inserção da biologia antropológica, da bioantropologia, entre esses diferentes campos de conhecimento?
Bom, absolutamente transdisciplinar, né? Eu acho que é impossível fazer Aliás, eu acho que é impossível entender humanos apenas sob um ponto de vista, né? Então, eu acho que é importante reforçar essa ideia de entender essas bases biológicas da nossa humanidade e sempre tentar contrastar, né? Tentar adicionar também informações que vêm de outros campos. Eu acho que isso vai ao encontro da ideia tradicional do que se chamou quatro campos, que é uma tradição norte-americana, né? Então, que envolve antropologia biológica, antropologia social, etnografia e a linguística. Então, é sempre muito importante, né, a gente traçar um panorama completo do que é essa humanidade. E, além desses campos, né, também pensar nas outras contribuições. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com antropologia biológica de grupos pré-históricos, é imprescindível incluir também os dados arqueológicos, né, ou seja, os dados obtidos a partir de outros elementos que não são esqueletos humanos, na sua interpretação de como viveram essas pessoas.
Professor Hilton?
É certamente que o fenômeno humano é por demais complexo para que se possa compreendê-lo a partir de uma única dimensão. E o que a gente tem insistido no campo da bioantropologia é exatamente isso. É que só é possível entender a história, só é possível entender o que nos torna humanos se nós pudermos compreender essa história mais profunda, que começa aí da nossa ancestralidade, da nossa relação com os outros primatas e vai eventualmente nos levar a um primata com uma cultura mais específica, com uma forma própria de lidar com o mundo. Mas que, no entanto, não nos afasta tanto dessas outras criaturas. Então, nós somos macacos, nós somos primatas, e grande parte do que nós fazemos e de como nos comportamos, sem dúvida nenhuma, vem dessa história que data aí de milhões de anos. Então, por isso que é importante que a gente possa trabalhar o campo da bioantropologia, e ele, evidentemente, é um campo que envolve as mais diversas áreas do conhecimento.
E qual é o cenário hoje da pesquisa em bioantropologia no Brasil? Existe aí, como o professor Hilton já bem colocou, uma tradição de pesquisa antropológica muito antiga, e aí vocês aí estão tentando resgatar, valorizar um pouco esse enfoque em seus respectivos laboratórios. Que resultados vocês podem dizer que teve desse trabalho? Ainda um pouco recente, né, mas conseguimos formar novos pesquisadores para investigar mais nessa área, por exemplo?
Olha, na verdade é recente, mas não é recente. Como a história do Brasil é sempre muito dinâmica, o Lebio já existe há quase 20 anos, desde a época que eu estava com o professor lá no Museu Nacional, que foi o primeiro lugar no Brasil onde se teve efetivamente o campo da antropologia biológica enquanto campo de estudo. O PPGA foi criado em 2010, portanto já tem também uma trajetória. E nós temos aqui a possibilidade de constatar que, ao longo desse tempo, né, nós temos desenvolvido pesquisas e trabalhos em praticamente todos os campos da bioantropologia, não só no Brasil, como no exterior também. Hoje nós acabamos de... A professora Mercedes veio participar da banca de doutorado do nosso estudante Santiago Volney sobre evolução humana. Então, nós já cobrimos, desse breve período de tempo de existência do PPGA, estudos que vão em praticamente todos os campos da bioantropologia, seja de crescimento e desenvolvimento, ecologia humana, adaptabilidade, questões relacionadas à nutrição, à antropologia forense, e hoje acabamos de ter a nossa primeira tese defendida em evolução humana, ou paleoantropologia, que é um dos campos mais importantes da bioantropologia. Então, nós temos tido uma trajetória que a gente consegue, ao longo desse tempo, demonstrar que é possível fazer esse trabalho aqui no Brasil, que há interesse. E, como a professora falou, nós trabalhamos aqui mais especificamente com populações contemporâneas em função das necessidades, das demandas aqui da Amazônia, das populações quilombolas, dos grupos tradicionais, que têm uma série de necessidades específicas em função da sua vulnerabilidade histórica. Mas a professora também pode falar um pouco lá da história do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que tem mais do que isso de tempo e tem contribuído significativamente com estudos sobre as populações pré-históricas do Brasil.
Professora Mercedes.
Bom, nesse sentido, eu penso que o crescimento, né, ou talvez o desenvolvimento dessa área pode ser exemplificado pelo meu próprio caso, né? Então, agora eu estou à frente do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que foi fundado pelo professor Walter Neves e que foi, enfim, uma figura muito importante na área de antropologia biológica, né? Então, eu acho que o que nós vemos agora, e também exemplificando, né, que eu vim para a UFPA para participar dessa banca de doutorado, né, que o professor Hilton acabou de mencionar, então nós temos aí já umas, pelo menos três gerações, eu diria até umas quatro gerações de bioantropólogos se formando, né? Então, nesse sentido, acho que é importante dizer que é uma área que ela está ativa, né? Ela é uma área que se renova, que nós temos novos laboratórios também sendo criados, né? E o mais importante, talvez, né, seja também a manutenção de laboratórios mais antigos, né, que possam, então, dar continuidade aos legados deixados por outras gerações.
Agora, como é que vocês veem, assim, no sentido de divulgar mesmo isso? Assim, os programas de pós-graduação, quando vocês fazem uma seleção ou para o laboratório, vocês têm bolsa de iniciação científica, isso acaba atraindo um público, assim, vamos dizer, né, de jovens pesquisadores, pessoas que vão se interessar por aquela área, né? Mas existem estratégias, vamos dizer, específicas, por exemplo, professora Mercedes, que vocês desenvolvem lá na USP para tentar atrair novos pesquisadores a partir da iniciação científica, por exemplo? Como é que vocês atuam para divulgar um pouco mais esse campo?
Bom, eu penso que o campo da divulgação, ele passa, então, por duas vertentes, né? Uma é uma divulgação dentro da academia, onde existe uma certa ignorância, digamos assim, sobre o que é antropologia biológica, né? Do que se trata, para que serve, por que é importante. Então, existe essa divulgação também para, como você mesmo mencionou, trazer, né, novas gerações de alunos e pesquisadores que se interessem pelo campo. Então, nem todos os alunos no Brasil sabem que existe essa área, que existe essa possibilidade de pesquisa em território nacional, né? Muitas vezes as pessoas pensam que só indo para o exterior. Não é assim. Né, nós temos bons laboratórios no Brasil. Então, tem essa primeira vertente, que é um compromisso nosso, então, de divulgar a área dentro da universidade, dentro da academia, para criar novos pesquisadores. E acho que nunca é demais também dizer que é importante que nós divulguemos, né, o nosso trabalho também junto à sociedade civil, ao público não especializado. Que também, né, eu acho que existe um pouco esse mito, né, do que se estuda na universidade, né, por que é importante. Então, podia dar um exemplo para você, por exemplo, a semana passada eu ofereci um curso de extensão lá na USP sobre antropologia biológica e bioarqueologia, que é basicamente a área que estuda remanescentes humanos pré-históricos, né, arqueológicos. E acho que nesse sentido é muito positivo, né, você tem um público de alunos interessados, então alunos que querem seguir por essa área acadêmica, mas também tem um público que é um público leigo, que simplesmente quer entender mais sobre o assunto, quer se inteirar.
Tema diferente, né?
É um tema diferente, as pessoas adoram pré-história, adoram esqueleto, né? Humanos, nós sempre nos interessamos por nós mesmos, né? Então, um tema fascinante, e eu acredito que essa combinação é uma combinação muito saudável, né? De levar essa divulgação para todos os âmbitos, não apenas para os âmbitos acadêmicos.
Professor Hilton.
Nós temos trabalhado essa divulgação de várias formas, desde discussão com crianças nas escolas sobre o que é ciência e o que é biologia e o que é evolução. A gente tem feito uma série de atividades aqui nas escolas do Guamá e em outros lugares, conversando com a população infantil sobre isso, até a produção de livro infantil sobre evolução humana. E agora nós estamos também com a atividade da terceira exposição de evolução humana, aberta aqui na UFPA, hoje e amanhã, para o público que estiver interessado. Todo mundo pode vir, trazer as suas crianças para visitar a exposição aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E é uma oportunidade que as pessoas têm, não só para conhecer um pouco mais sobre bioantropologia, como para ver de perto como eram os nossos ancestrais, as réplicas dos crânios, dos materiais, instrumentos de pedra que a gente aprende na escola. Então, é mais uma demonstração disso, além do próprio seminário de bioantropologia.
Uma atividade regular já, né, professor?
Que também é uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais sobre o campo. E todas as atividades que nós fazemos nesse sentido, elas são abertas. Então, todo o público é sempre muito bem-vindo, independente de ser estudante da universidade ou não. E, de fato, nós temos recebido bastante jovens das instituições privadas, de outros lugares, e mesmo gente que tem interesse, curiosidade, que vem aqui simplesmente para conhecer um pouco mais sobre o tema.
Professora Mercedes.
E é claro, né, aproveitando o ensejo, estamos falando de divulgação, acho que nunca é demais também agradecer o interesse de mídias, né, como vocês mesmos que nos convidaram para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Atualmente tem aí uma possibilidade muito menos burocrática, né, de mídias escritas, mídias em vídeo, em áudio, enfim, tudo isso facilita bastante a nossa divulgação.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos falando sobre as pesquisas no campo da bioantropologia. Recebemos hoje a professora Mercedes Okumura, que é coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo, e também o professor Hilton da Silva, que coordena o Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Ambiente, o LEBIOS, aqui na UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre bioantropologia. Aqui no estúdio hoje recebemos a professora Mercedes Okumura, que coordena o Laboratório de Estudos Evolutivos da Universidade de São Paulo, e também o professor Hilton da Silva, que coordena o LEBIOS, o Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Ambiente, aqui na UFPA. A professora Mercedes, vou começar com a senhora nesse bloco, para a senhora comentar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido no Laboratório de Estudos Evolutivos lá em São Paulo, porque a senhora já comentou que o enfoque privilegiado, vamos dizer assim, é justamente estudar populações da pré-história, populações mais antigas, não contemporâneas, como é o caso do LEBIOS, né, professora? Eu queria que você comentasse um pouco que populações são essas que vocês se interessam, em que território e o que, que vocês têm se dedicado atualmente.
Bom, o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, ele tem, então, esse legado, né, essa herança, na verdade, do coordenador anterior, né, que trabalhou muito com a questão de povoamento das Américas, especialmente baseado em estudos de esqueletos humanos da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Né? Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar da Luzia, né? Infelizmente foi foco aí de muita repercussão na mídia por causa do incêndio do Museu Nacional, mas então a Luzia, junto com outros indivíduos, né, contemporâneos, seria então representante de uma dessas primeiras populações das Américas. Então, nesse sentido, o laboratório ele tem esse compromisso, né, de continuar, de dar continuidade a esses trabalhos relacionados aos primeiros americanos, tanto do ponto de vista da morfologia craniana, né, então esse é um dos meios pelos quais bioantropólogos podem estudar populações antigas, para entender a relação entre essas populações e outras populações das Américas, e a partir daí postular modelos sobre o povoamento das Américas, que ainda é um tema muito debatido na comunidade internacional. Então nós temos essa linha de pesquisa, que ela é baseada em morfologia desses crânios, desses esqueletos, e que agora, atualmente, então, ela vem sendo complementada com estudos de DNA antigo, ou seja, DNA que é extraído desses ossos pré-históricos. Essa adição dos dados morfológicos e dos dados genéticos, essa combinação, então, ela é feita no meu laboratório não apenas para esses grupos relacionados aos primeiros americanos, mas também para outros grupos mais, digamos assim, recentes, né? Mas que ainda assim são grupos pré-históricos. Então, podia dar um exemplo para vocês sobre as populações associadas aos sambaquis, né? Que são sítios arqueológicos, que são montanhas de conchas que aparecem no litoral sul e sudeste do Brasil. Aqui no Pará também, né? Nós temos um tipo um pouco diferente, né, do que aparece no sul e no sudeste. Enfim, esses são grupos mais recentes, mas que também são importantíssimos em termos de entender o que acontece após esse povoamento inicial, né? Então, como que os grupos humanos eles entram nas Américas e depois como que eles se espalham pelo território, se diversificam, né? E aí eles se diversificam tanto em termos biológicos quanto em termos culturais. Então, atualmente nós temos essas duas vertentes que são relacionadas a esse fator biológico, né? Que é olhar tanto para a morfologia quanto para a genética desses grupos antigos. E, como eu já comentei anteriormente, né? É impossível você trabalhar a antropologia biológica sem olhar para outros aspectos relacionados a esses grupos humanos. Então, tem uma terceira vertente no meu laboratório, que é um pouco fora do que se faz tradicionalmente em antropologia biológica, mas que envolve, então, integrar os estudos de evolução de artefatos. Os arqueólogos gostam de dizer cultura material. São os artefatos, os objetos que esses grupos usavam no passado. Então, como que esses fatores culturais eles se interligam a questão biológica, né? Como que eles são relacionados a esses grupos que nós olhamos sob o ponto de vista biológico. Então, podia resumir para você desse jeito.
E, professora, só para a gente entender um pouco mais do seu trabalho, por exemplo, o que esses estudos, por exemplo, com essas populações mais antigas da pré-história revelam, por exemplo, sobre o povoamento, seja das Américas, do Brasil, por exemplo, já apontam alguma coisa nesse sentido? Porque ainda há aquela polêmica em torno de a população veio do Estreito de Bering, como é que isso se coloca, por exemplo, para a gente elucidar questões que são bem antigas até para entender o povoamento das Américas?
Bom, veja só. Todo trabalho científico, né, todo trabalho acadêmico, ele é um tijolinho a mais do que seria o nosso conhecimento, né? Então, nesse sentido, eu acho que esses nossos trabalhos, tanto de morfologia quanto de genética, né, eles tentam acrescentar ao que já se sabe sobre esse povoamento. Então, muito se tem falado sobre essa questão, né, da origem geográfica desses grupos. E aí eu acho que vale a pena lembrar que quando nós estudamos esqueletos pré-históricos, apesar deles serem uma parte importante e essencial para entender essa história humana, eles não são a única parte. Então é muito importante tentar o máximo possível integrar esses dados que vêm tanto de morfologia quanto de genética aos dados, por exemplo, de arqueologia. Então, que sítios que existem relacionados ao povoamento das Américas, mesmo que não tenham esqueletos, né? Às vezes os esqueletos eles não se preservam, mas esses sítios existem, né? Eles têm datação, então eles têm que fazer parte do nosso modelo de povoamento, né? Outros fatores também que aí realmente mostram quanto é uma empreitada interdisciplinar a gente trabalhar nisso. A questão, por exemplo, de paleoclima. Como que a gente entende o clima no passado? E como que esse clima podia ser estimulante ou limitante para a dispersão desses grupos antigos? Né? Isso passando muito longe de questões de determinismo ambiental, mas lembrando que clima e ambiente são fatores importantes para a dispersão de qualquer fauna, incluindo humanos. Então, acho que é importante que os pesquisadores saiam, né, dessa zona de conforto de só ler os artigos sobre antropologia biológica, que são fascinantes, são uma boa leitura, mas que eles se aventurem em áreas que não são exatamente sua expertise, né, sua especialidade, mas que com certeza vão ajudar a formar um modelo, né? No caso, a gente está falando do povoamento das Américas, mas podia ser qualquer outro modelo sobre grupos no passado, né? Então, todas as evidências elas têm que ser consideradas e serem bem amarradas no que seria, então, o seu dado primário, né? O seu dado talvez mais importante, no caso da antropologia biológica, o estudo desses esqueletos antigos.
Professor Hilton, vamos conhecer agora mais um pouco do trabalho do Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Ambiente aqui da UFPA, que são grupos diferentes, né, que o senhor atua, que os seus orientandos, pesquisadores aqui da UFPA estão desenvolvendo, né? Uma preocupação muito forte com as populações tradicionais aqui da região amazônica, né, professor?
Exatamente. Um dos focos mais importantes do programa de pós-graduação em antropologia é exatamente que nós possamos trabalhar os nossos conteúdos mais teóricos, mas também a partir de um enfoque de políticas públicas. Então, nós não podemos nos furtar às necessidades da região. E entre as necessidades da região estão exatamente conhecer essas populações locais, saber como as políticas eventualmente existentes as afetam ou não e propor, juntamente com elas, é o desenvolvimento de novas políticas públicas ou a adequação das políticas já existentes que possam atender às suas necessidades. Então, essa é uma das vertentes importantes do trabalho que a gente faz, por exemplo, com diversos grupos quilombolas aqui do estado do Pará, onde a gente tem feito um conjunto sistemático de avaliação da situação de saúde, de nutrição, de acesso a políticas públicas, de condições de vida, de moradia, na perspectiva de poder traçar um panorama de como é que é a situação dessas populações no nosso estado, como essas populações se comparam com grupos similares de outros estados e quais são os impactos de algumas políticas, como, por exemplo, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o Estatuto da Igualdade Racial, como essas políticas eventualmente alcançam ou não alcançam essas populações. Mas, além disso, a gente tem trabalhado também, na medida do possível, com outros enfoques, como, por exemplo, com a antropologia forense, na perspectiva de tentar ajudar a criar parâmetros mais específicos para a nossa região, de coisas como, por exemplo, idade ou sexagem, que são fatores que variam de lugar para lugar. Nós também temos trabalhado um pouco com a parte de arqueologia e biologia esqueletal, na medida em que se consegue encontrar algum material aqui, que é uma das grandes dificuldades da nossa região, é encontrar material esqueletal de qualidade para que se possa fazer algumas análises, mas sempre que possível a gente também incentiva esse tipo de estudo. Então a nossa perspectiva aqui, de fato, é tentar cobrir a maior quantidade possível de campos da bioantropologia e oferecer aos nossos estudantes um leque de oportunidades para que eles possam se inserir nesse campo.
E o senhor acha que aqui a gente tem conseguido superar um pouquinho desse desafio que a professora falou, da gente, lógico, formar os pesquisadores para esse campo da biologia antropológica, mas também conversar com outros campos de saber, ver as contribuições que outros podem dar para a gente pensar novos passos, novos desafios para a pesquisa? Como é que o senhor vê esse campo aqui na UFPA, professor?
Acho que esse é um dos nossos grandes desafios e, no meu ver, é uma das grandes vitórias que nós temos tido aqui na Amazônia, é exatamente a possibilidade de demonstrar o quanto o campo da bioantropologia ele pode ser inserido ou agir de maneira conjunta com diversas outras áreas. Então, na biologia, na nutrição, na medicina, na arqueologia, na ecologia, nos estudos de populações tradicionais, nos estudos de áreas protegidas. Então, nós temos tido a oportunidade, efetivamente, de mostrar que a bioantropologia tem uma contribuição importante a fazer para a compreensão dessa relação entre os seres humanos e o seu meio ambiente aqui na Amazônia, que continua sendo uma das questões mais importantes para a gente tentar resolver ainda hoje, né? Qual é o lugar do ser humano dentro da Amazônia? Quando se fala de Amazônia, geralmente se fala das questões ambientais no sentido mais estrito. Se fala, então, da proteção das florestas, da proteção dos animais. Mas, frequentemente, o ser humano é visto como um ser externo, algo agressor, que vem para mudar esse ecossistema. E o que os estudos bioantropológicos e outros estudos têm demonstrado é que isso é uma falácia. Os seres humanos têm um papel fundamental na construção, inclusive, da própria ecologia da Amazônia, na própria construção da floresta, dos nichos ecológicos que nós temos aqui na região. E cada vez mais que a gente vai aprofundando esses estudos, tanto do ponto de vista de conhecer as populações atuais, quanto de conhecer as populações do passado, a gente vai trazendo mais elementos para demonstrar a importância de se considerar o aspecto humano dentro desse conjunto que nós chamamos de Amazônia.
Eu vou abrir o espaço para as considerações finais dos nossos convidados, para eles comentarem um pouco alguma coisa que eu não perguntei, algo que eles queiram ressaltar, mas também para eles deixarem o serviço, né? De repente, algum pesquisador, um jovem estudante que queira conhecer um pouco mais do campo, que dicas vocês podem deixar de conhecer um site, uma leitura, enfim, fica o espaço para as mensagens finais dos nossos convidados. Professora Mercedes.
Bom, gostaria primeiro de agradecer, né, a oportunidade. Essas divulgações são sempre muito importantes. O Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, ele está aberto a todas as pessoas, né, que têm um interesse na área. Como já falei antes, claro que nós temos interesse, né, de formar uma nova geração de pesquisadores, mas também, né, o público geral, eu acho que todas essas pessoas elas têm também que ser incluídas na nossa prática na universidade. Bom, nós temos nossa página no Facebook, né, vocês podem procurá-la. Também na página do Instituto de Biociências da USP, tem toda a minha informação, tem link, tem e-mail. Enfim, eu penso que universidades públicas elas têm que ser espaços democráticos, né, onde as pessoas têm acesso ao que nós fazemos, né, tem que ter um entendimento, né, do que nós fazemos, por que é importante. Então, nesse sentido, essa disponibilidade do nosso laboratório ela é simplesmente uma obrigação, né, de qualquer pesquisador de instituição pública. Para quem tiver interesse na área, simplesmente, então, entender que ela existe no Brasil, há bons laboratórios, há boas possibilidades de pesquisa. Né? O professor Hilton comentou sobre essa tese de doutorado, sobre evolução humana, sobre paleoantropologia, né? Que é uma área que às vezes as pessoas pensam que ela não existe no Brasil, não é pesquisada, ela é restrita aqui no Brasil, mas ela existe sim. E todas as vertentes da antropologia biológica que nós já comentamos, então, em termos de populações atuais e populações pré-históricas, elas estão contempladas, né, em diferentes instituições e em diferentes programas de pós-graduação. Então, eu deixo aqui o oferecimento a quem tiver interesse, conhecer o meu laboratório em São Paulo, entrar em contato, nós estamos sempre de portas abertas.
Obrigado, professora Mercedes.
Obrigada.
Okumura. Professor Hilton, o trabalho do Lebios também está sempre sendo divulgado, né? Tem sempre muitas ações disponíveis à comunidade acadêmica e à comunidade externa, né?
Bom, nós sempre temos uma preocupação bastante grande de mostrar para as pessoas o que é a bioantropologia e as coisas que nós fazemos aqui. De fato, eu compreendo que é um campo extremamente empolgante, apaixonante, por isso que a gente faz sempre questão de estar mostrando isso para as outras pessoas também. E a perspectiva de estabelecer parcerias com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, da professora Mercedes e com outros laboratórios, também nos estimula muito nessa perspectiva de juntar esforços para compreender a história evolutiva humana. No nosso caso, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Lebios e o que a gente faz, pode nos procurar no Face, né, o nome do Lebios, pode procurar. Nós temos um blog que é Bioantropologia UFPA Blogspot. Temos também o nosso site que está vinculado ao programa de pós-graduação em antropologia da UFPA. As nossas informações estão todas disponíveis lá. E nos diversos portais da universidade, onde a gente está sempre divulgando as coisas, e aqui na rádio também.
Obrigado, professor Hilton. Fica aí o convite para conhecer um pouco mais da área de bioantropologia. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados, professora Mercedes Okumura e professor Hilton Silva. Muito obrigado pela participação de vocês e por divulgar conhecimento com a gente. Eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Karen Alcântara, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.